Ah, oi. Bem-vindo ao Xin Opinativo.
Agora mais uma edição do Xin Opinando Shibu, edição número 6. Eu sou o Eduardo Júnior e eu estou mais uma vez com o Luke Lucas.
Sou eu.
E é isso, Luke, né? E aí, como é que foi a sua semana? Alguma coisa pra contar?
Tô de boa. Semana não aconteceu muita coisa, não. Parece que ela durou 3 semanas.
Parece, pra mim também parece.
E vai ser pior ainda, né? E nós não tem feriado, essa porcaria esse mês, então... vai ser mais uma semana, provavelmente, com tristeza. Que tristeza.
Pois é, semana também foi... Eu sei lá, não tá muito bem não, né? Semana mais... Pelo menos não foi uma semana improdutiva, como a semana passada. Mas... É isso aí, paciência. Tô meio puto que o VP ainda não foi demitido, né?
É, o Flamengo continua sem treinador, né?
É, continua sem treinador, exatamente.
Bom demais, Vitor Pereira que...
A gente perdeu precisando... a Taça Guanabara, cara. A gente... É o nível do... Podcast passado a gente falou, tipo, a Taça Guanabara, ele podia ganhar... Sem nem entrar em campo, ele perdeu pro Vasco Fluminense seguido.
Precisando melhorar, né, o clima no coisa, ele resolve ir com o time reserva, né, ir com o time misto. E aí resolve tirar Gabigol e Arrascaeta no meio do jogo, né? Muito bom, muito bom. Parabéns. Ótimo treinador.
Eu acho que o Vitor Pereira, ele tá ganhando dinheiro por fora e de outras coisas, cara. Que não faz sentido. Não faz sentido.
Ele tá fazendo
um favor pro Flamengo perder, cara.
Ele tá precisando de dinheiro agora e tá tentando a multa rescisória logo.
Eu acho que é.
Que é isso.
Eu acho que é, porque não faz sentido. Eu acho que ele tá fazendo isso, inclusive, desde o começo, desde dos primeiros jogos lá. Porque agora tá explicado por que ele tirou a Arrascaeta no jogo mais importante do começo do ano do Flamengo. E no segundo, e no terceiro, e em todos os outros. Parabéns.
E porque aceitou férias de 60 dias pros jogadores.
É, e não só isso, né? É porque, assim, eu acho que ele viu que, tipo, tava difícil, mas tava indo, tava acontecendo alguma coisa. Ele, não, vou tirar o Arrascaeta agora. Vou tirar o Everton, botar o Everton Cebolinha.
Cebolinha.
É isso aí. Meu Deus, cara.
Não, e o que eu acho mais impressionante é o quanto esse cara é protegido na imprensa, sabe?
Eu não tô entendendo. Inclusive, a torcida, tem uns torcedores do Flamengo lá do Rio... Que protege esse cara, eu não entendo, cara.
E já era assim no Corinthians, mas o Corinthians, o time é ruim, né? A pessoa falava, ah, ele tá tirando leite de pé. O Flamengo não tem essa desculpa, né?
Não
o
time tem Flamengo motivo é nenhum, bom. Cara, pra proteger. Esse cara é ruim. A verdade é essa, as pessoas têm que parar de achar que só porque ele é um técnico estrangeiro que veio com alguma pompa, esse cara é bom, esse cara é ruim. Ele é ruim.
Ele é ruim.
O pessoal gosta de botar ele como o Diniz, né? Porque o Diniz, ele tem também um negócio, ele tem que ser do jeito dele, as coisas e tal. Mas não, pelo menos o Diniz, ele sabe mudar as coisas do time pra time. Esse cara é só ruim.
Não,
é
e ruim. Os times do Diniz são bem treinados, né?
Pois é. Esse
o
cara
Corinthians
é ruim, a verdade
do Vitor
é essa.
Pereira já era ruim.
As pessoas têm que entender, esse cara é ruim. É isso, sabe?
Minha maior felicidade é nunca ter defendido esse técnico. Eu sempre achei ele um merda.
Eu também sempre fiquei puto. Desde que ele foi chamado pro Flamengo, eu fiquei puto. Inclusive, eu acho que o Eric Pulgar só tá no Flamengo por causa desse cara. Eu já achava puto, porque o Eric Pulgar não era pra estar, cara. O cara é outro jogador que é terrível. Enfim. É foda. É foda.
Não, e se fosse, tipo...
E assim, ele não é terrível,
o nome
por...
dele
e
fosse...
Só deixar claro, eu tô falando do Eric Pulgar, não é nem por ele como jogador, é por ele como pessoa, tá? Pelo caso que tem lá contra ele, que a torcida não queria e mesmo assim contrataram.
Se ele fosse um técnico brasileiro, eu duvido que a imprensa tava passando a mão na cabeça.
Não tava, não.
É ridículo o treinador fazer o que faz e continuar.
E aí o Flamengo tentar pegar o treinador dos outros times que estão indo bem. Tipo, agora parece que tá pensando em ir atrás do Vojvoda. Agora, podia ter feito isso no começo do ano, antes da temporada do Fortaleza começar. Agora ele vai... Eu espero que o Vojvoda de novo diga pro Flamengo, que ele já disse uma vez, disse, não vou sair não. Agora eu tô nessa, tô meio puto aí.
Não, e assim, é 15 milhões pra cancelar o contrato. O Flamengo ganha 15 milhões rapidinho.
Não, ele não quer porque o Braz, ele tá... é cabeça dura ou porque tá ganhando alguma coisa por fora, cara. Eu não confio de jeito nenhum nisso. O Bryce e o Landin são dois caras que eu não respeito de jeito nenhum, cara.
E quanto mais demorar pra tirar um cara sem planejamento, mais o outro treinador demora pra começar a mexer no time, né? Daqui a pouco o Libertadores começa, o Brasileirão tá vindo aí. Por que tem que tirar esse cara, velho? Esse cara não tem condição, não.
É isso, cara. É triste, cara. E é foda, cara. Porque, assim, não é só porque é meu time. É que essas coisas são ruins pro futebol brasileiro como um todo, sabe? E o nível do nosso futebol cai cada vez mais toda vez que uma parada dessas continua, assim, sabe? É óbvio que eu tô irritado porque é meu time, mas se fosse outro time, eu estaria irritado também, porque esse cara não merece. Todo mundo que xinga o Victor Pereira desde a época do Corinthians, tá certo. A verdade é essa. Então,
até hoje eu lembro da entrevista que ele deu, que ele tava mal, o cara perguntou, mas e aí, você tem medo de se demitir? Ele falou, você conhece as minhas contas? Você sabe o dinheiro que eu tenho no banco? Você acha que eu preciso disso aqui?
Então pronto, então demite ele.
E deixaram ele seguir.
Não sei, cara.
Ah, eu queria tá treinando Liverpool e não sei o que, falando no Corinthians. Mas enfim, é o pior treinador que eu já vi aí.
Terrível.
O Corinthians terrível, e um dos piores do Flamengo. O Renato Gaúcho, mal treinado pra caralho, mas pelo menos você via alguma coisa, sabe?
A prova de que o Flamengo, queira ou não, ele tem umas peças boas, é que ele passou pelo Renato Gaúcho e pelo Rogério e conseguiu ganhar o campeonato, cara. Sabe?
Pois é.
Não tem condição.
Se e o Renato cara Gaúcho
tá conseguindo fazer o Flamengo perder o Carioca, Luke. Então, realmente, não tem
condição. E por menos o Renato Gaúcho tomou uma pressão filha da puta, né? Esse aí tá fazendo o que faz e
não
tá
tem, tranquilo. Não tem condição. Hoje teve protesto da torcida do Flamengo pra ir e foi só 30 gato pingado. Eu fiquei puto com isso. Enfim.
É, mas pra brigar contra o pessoal do Vasco da Gama é dois palitos.
É, não, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa com a torcida, cara. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Tem alguma coisa. Esse cara tem alguma coisa, cara. Tem alguma coisa que é alguma treta. Eu não consigo acreditar. É assim, na boa, eu não consigo acreditar que o pessoal tá defendendo esse cara até agora. No começo, ele perdeu, sei lá, o primeiro, o segundo torneio. É uma coisa, é o quarto torneio, cara. É a Taça Guanabara, a coisa mais ridícula, desculpa. Na boa, que tem do torneios do Rio. Assim, pra mim, ia fazer a menor diferença ele ganhar ou perder a Taça Guanabara. Mas era obrigação ganhar, né?
É, no final terminou em terceiro, né? O incrível foi esse.
É inacreditável, assim. Então, assim, eu de boa, não assisto mais jogo do Flamengo até esse cara sair. E se o Flamengo perder, eu tô de boa, cara. Assim, enquanto o Flamengo tiver com esse cara, eu tô de boa. Não tô nem acompanhando direito mais. Vai jogar com o Vasco aí, se quiser se perde pro Vasco, não tem nada. Até esse cara sair, eu desisto do Flamengo. Vou ver só o jogo do Palmeiras mesmo.
Fica o Vitor Pereira.
É, isso aí. Aí eu viro palmeirense só, né? Isso aí. Monioca.
Fica o Vitor Pereira.
Fica Abel, então, por favor. Não sai não, Abel.
É o primeiro português que não quer pegar o ouro do Brasil.
É isso. É o primeiro português que não quer pegar o ouro do Brasil, é verdade. Olha aí. Enfim. E acho que é isso, não tenho muita coisa pra falar não, assim, da semana, como falou, foi bem assim. Assim, tem as joias do Bolsonaro aí, né?
Esse negócio da joia, no fundo do meu coração, eu fico meio puto, sabe?
Não, eu fico muito puto, cara. Muito puto, após uma vez. Porque esse cara não tá preso. Como é que esse cara não tá preso? É inacreditável. Por que esse cara não tá preso? Não faz sentido, cara. Por muito menos o Lula foi preso, sabe? Outras pessoas foram presas, cara. Não tem como, não faz sentido o Bolsonaro não tá preso até agora. E sim, preso eu sei que ele tá nos Estados Unidos, mas, porra, pode pedir um mandado de prisão. Não é nisso.
Eu fico magoado que parece que estão se movimentando pra prender ele só por causa da joia, sabe?
Mas sendo se for, que tem que prender pra alguma coisa, cara. Às vezes é isso, Luke. Não tem
mas o que fazer. Mas estão se movimentando mais por causa da joia e não pelos índios.
Mas é isso, infelizmente. É o único jeito, às vezes.
É muito triste, sabe?
É muito triste. Mas, tipo, se de todas as coisas que ele fez, a imprensa... Não tô falando nem a imprensa, né? Porque a imprensa também tá criticando ele. Os juízes, o que for, não conseguem provar ou não querem, politicamente é ruim tirar esse cara, pelo menos isso é crime capital, sabe? Assim, não tem o que fazer, sabe? Então, por muito menos a Dilma levou um impeachment, pelo amor de Deus. Então, Por muito menos, muito... na verdade a Dilma não levou impeachment por muito menos, na verdade a Dilma não aconteceu nada, foi só golpe, então foda-se.
O engraçado é que o menino Moro, né, não se manifestou até agora, ele que é o anticorrupção.
E também outro cara que tem que ser caçado é aquele Nicolas, tomar no cu, né, aquele cara, aquele merda.
Mas não vai.
Parabéns, pessoal de Minas Gerais que votou nesse cara, parabéns.
Essa pauta tem bastante também, né? Mas enfim,
enfim, né? Vamos seguir.
Informação agora? Tá bom.
Luke, uma semana ruim de coisas pra gente contar, mais uma semana assim, qualquer coisa, também temos notícias bem merda, né? Então, é isso. Então, Luke, eu vou puxar notícias dessa vez pra gente mudar a ordem, né? Geralmente você começa, mas vou começar dessa vez. Então, Luke, saiu o trailer, o segundo trailer aí, de Cavaleiros do Zodíaco. Aquele live action, o pessoal decidiu que vai fazer mesmo, né?
Saiu um trailer. É definitivamente um trailer.
É definitivamente um trailer aí de Saint Seiya. Eu gosto muito da declaração de que os atores foram contratados para 3 filmes e que eles pensam em fazer 6 ou 7.
Eu já falei, eles só vão fazer o Ikki agora, né? O Ikki e o Seiya. Uhum. Eles estão planejando o Cinematic Universe do Cavaleiros do Zodíaco.
É isso aí, cara. Cinematic Universe. É inacreditável, cara. Pelo amor de Deus. Sabe o que é pior? Eu vejo essas armaduras do Seiya e do Ikki e da Marin, que já tá muito ruim, assim, no jeito que eles estão fazendo. Desculpa, mas tá muito ruim. Tá Caché, que eu gosto bastante do filme do Caché, mas é um filme de, sei lá, 2001. Um CGI mal feito, com pouco dinheiro. Tipo, a galera tem dinheiro, desculpa. Não dá pra fazer um negócio desse jeito e achar que vai ser aceito de boa. E os caras estão fazendo um troço desse, eu imagino armadura de ouro. Quando chegar as armaduras de ouro. Vai ser...
No começo tem ali o Ayori ali.
Meu Deus, né?
Mas... É Ayori ou Ayorus? Eu não sei qual
que é. O quê? O primeiro é o Ayorus. O que leva, o que salva a Saori é o Ayorus.
Ah, tô aí.
Xambin tá num papel mais uma vez que ele vai morrer no primeiro filme, né? Então,
o que o Xambin tá fazendo?
Ele tá aí pra morrer, né? Tem que ter um cara pra morrer no primeiro filme, né?
Pelo amor de Deus.
Eu espero que no filme mantenham... Não vão, né? Mas adoraria que mantivesse a ideia de que todos os cavaleiros, todos os 100 cavaleiros, são todos filhos dele. Que nem no mangá. Todos. Todos são filhos dele. É isso aí. Mas, enfim... O pessoal do Hollywood tá precisando, Luke, tá precisando, sabe o quê? Eles estão precisando de uma nova agência de venda de peruca, porque tá difícil, né? Porra, inacreditável.
Precisa de tomar vergonha na cara, isso que eles
estão precisando. Netflix não consegue, a Amazon não consegue. Ninguém consegue fazer uma peruca decente, é inacreditável, Luke. Inacreditável.
Não, é inacreditável todo esse filme, cara. Todo esse filme é inacreditável.
Caralho, bicho, não faz
o fato de Cavaleiros do Zodíaco é um negócio super colorido, cosmo, as armaduras, toda uma cor diferente da outra. E os caras vão lá e deixam o Zack Snyder sem cor.
Sem cor, cara.
As armaduras cinza que você não sabe qual é a armadura de qual. Eu só sei que ali é a armadura do Ikki, porque tem as peninhas da Fênix, sabe? Uhum. E a peninha da Fênix sem cor, né?
A peninha da Fênix sem cor, né? Caralho, bicho, por que os efeitos todos que tem azul fosco ou cinza, sabe? Nos Estados Unidos, o que não pode mudar de cor, Luke. O que é azul fosco ou cinza. Todo filme é azul fosco ou cinza. Inacreditável. Ah, meu Deus.
O do Céu, mas o do Ikki é vermelho. Tá valendo.
É um vermelho meio feio, assim.
Ah, mas aí é tudo feio, né?
Tudo feio, cara. Inacreditável esse filme. Verei na estreia. Mas
verei.
Inacreditável.
Tô animadaço pra ver. Eu fico meio triste, vou ser sincero aqui, tá? Uhum. Que eu acho que as últimas coisas de Cavaleiro do Zodíaco, todas são ruins.
Todas
porque
são
os caras têm vergonha da história que eles estão contando.
E eu acho triste, sabe? Porque eu não acho... Assim, eu sei que a história de Cavaleiros ela é muito piegas e outras coisas. Mas ela não é tão ruim, sabe? Não faz tanto tempo que eu vi a história do Santuário de novo, ou a história de Hades. E, tipo, tem coisas legais, cara. Tem coisas interessantes, tem momentos legais, sabe? E tem coisas que dá pra contar, sabe? Eu não tô dizendo que o filme em live action de Cavaleiros funcionaria tão bem se fosse como é no anime, não. Mas, sabe, tem coisas interessantes de Cavaleiros, sabe? Não é uma coisa horrorosa e parece que as pessoas não confiam mais, sabe? Parece que Cavaleiros só tem um nome e acho que as pessoas gostam pelo nome. Não é porque as pessoas realmente gostam da parada, sabe? Que a parada pode ser interessante.
O clássico, né? O Cavaleiros do Zodíaco clássico já teve umas 3, 4 releituras já.
Sim.
Que teve aquele filme CGI horroroso, teve o da Netflix.
Mas o CGI horroroso. Aquele CGI horroroso, ainda acho tal. Porque ele é claramente um filme de zoeira, né? Todas as coisas que tem naquele filme é tipo que os fãs reclamavam brincando com Cavaleiros do Zodíaco. Não, eu não tô dizendo que é um filme que deveria existir.
Máscara da Morte cantando.
Mas é, tudo é piada sobre o que é. Não devia existir aquele filme, tá? Não devia existir, não tô dizendo que é legal. Mas eu acho que eu entendi a proposta. É uma péssima proposta. É uma péssima proposta. Mas eu acho que eu entendi a proposta. Esse não é só pelo nome. Só porque é Cavaleiro do Zodíaco.
Eu acho que o Kurumada, ele é o Nicolas Cage dos mangakas.
Não,
que
não,
ele,
não,
ele aceita qualquer proposta não, e deixa não, fazer qualquer coisa.
Não, não, não.
E é muito triste.
Não, não. Acho errado.
O Nicolas Cage tem um passado glorioso. Que a gente
mas até aí, então vamos chamar ele de, sei lá, o Jack Nicholson dos coisas. Jack Nicholson fez tanto filme merda quanto o Nicolas Cage. E aí as pessoas não lembram. E tem filmes inacreditavelmente horrorosos.
Mas o Jack
mas aí já que você vai fazer assim, não é querendo só defender o Nicolas Cage, é porque parece. Eu acho que. É, a gente tá diminuindo o próprio Nicolas Cage e o próprio Kurumada, sabe? Eu não sei, cara, se é só isso. Porque eu também não sei se é só o Kurumada, cara. A Toei com certeza tá lá sempre perturbando, sabe? Então, tipo, não tem muito o que fazer. Não tô dizendo que o Kurumada não, ele bate o pé e a Toei obriga, porque com certeza não, né? Mas, sabe, eu sei lá, eu acho que não tem muito o que fazer. É só triste, assim. Então.
Eu fico triste porque. No final das contas, eu gosto de Cavaleiros do Dia.
Sim.
Eu gosto. E o pessoal ele tem aquele problema de querer rushar pras 12 casas. E aí não desenvolve os personagens pra gente se importar com eles nas 12 casas, sabe? É, por mais que seja ruim algumas coisas de antes, porra, mas Cavaleiro Negro. Legal, porra.
Eu acho assim, cara. Tem coisas que, tipo, foram feitas pra aquele estilo. Então, tipo, é uma série, sabe? É uma série. Seja em mangá, seja em anime, seja o que for. Ele não foi feito, na minha opinião, tipo, a história das suas casas e tal, não foi feito pra um filme. Não dá pra fazer. Eu não acho que dá pra fazer adaptação daquilo pra um filme. Você quer fazer um filme de Cavaleiros? É como um filme de Cavaleiros faziam, sabe? Você pega um arco separado e faz. E você consegue fazer isso. Tipo, cara, na boa. Eles estão fazendo um filme de Cavaleiros do Zodíaco. Obviamente, quem vai ver um filme de Cavaleiros do Zodíaco? Quem já conhece Cavaleiros do Zodíaco? Eles não estão apresentando Cavaleiros do Zodíaco pra uma nova geração. Não estão. Não me vem com essa de tipo, mas tem que contar desde o começo. Porque... Não tem. Não tem. Essa história, especificamente, não tem. Não é uma nova geração. Eles podiam pegar os Cavaleiros e botar uma história como uma dos filmes de Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Então... É isso, assim.
Bota o torneio intergaláctico, pô.
Bota o torneio intergaláctico. Ou bota, sei lá, a história, sei lá, ele enfrentando o Lúcifer. De novo.
Imagina, sabe? Aquele cavaleiro de Hidra sem olhos, no live action, pô. Mas assim, tocou a música do Saint Seiya naquele teaserzinho lá.
Sim.
Pô, foda pra caralho.
Foda pra caralho. Aí você sabe que na versão. Mas aquilo é no trailer japonês, você sabe, na versão americana vai ser a versão da música americana.
E no brasileiro.
Horrorosa. E o cara gritando Siena.
É muito ruim Siena, né? É muito tristeza.
Por quê? Por quê? Por que mudaram pra Siena, cara? Não faz sentido nenhum.
Que tristeza.
Não tem, tipo, não é tipo aqui no Brasil que às vezes as palavras japonesas vêm pra cá e ficam estranhas. Tipo, Saori não tem nada em inglês que Saori brinque, sabe? Por quê?
Mas assim, já estamos no dia 69 do ano. E. Evilásio, cadê o trailer de One Piece? Estou esperando o trailer de One Piece. Todo dia eu acordo e penso, talvez já tenha lançado o trailer de One Piece.
Estamos no dia 60 do ano, só pra deixar claro. E é isso. Não, é 60. São terceiro mês, Luke.
É, mas 69.
É, Luke.
É, enfim. 69.
Então é 60. Então, é 70, então. É 11, hoje é 11, né? 31 mais 28 mais 11. É, 70.
69. Caraca, Evilado, 69. Aceite o melhor dia de todos.
Por que você acha que é 69 hoje, mesmo sabendo que é 70? O podcast não foi gravado na sexta-feira, Luke.
Foi. Isso aqui é tudo uma gravação.
É tudo uma gravação, né? Tá bom. Então é isso, nós estamos no dia 69 e não saiu One Piece, porque aparentemente pro Luke One Piece deve ter alguma coisa sexual que tem que sair no dia 69.
O Luffy estica, viu?
É isso, esse é o argumento. O Luffy estica. Boa!
Tem maior argumento que isso?
Parabéns. É isso, Luke. Bom demais. Ok, Luke, qual é a sua notícia?
Falando em coisas que eu não consigo entender, Batman The Caped Crusader, aquela animação que você tinha, Vasco, ele foi contratado pela Amazon. Já tá encomendado 2 temporadas aí.
Queria já mencar que essa série nunca foi cancelada. Ela só não ia sair da HBO e eles estavam procurando outro lugar pra botar, só pra avisar, tá?
Foi cancelada.
Alguns sites dizem, foi cancelada. Não foi cancelada, essa série nunca foi cancelada.
A HBO falou, puta, Batman? Ninguém vai assistir algo do Batman, né? Mas, do Bruce Lee.
Mas não é isso, cara, né? Não é isso, cara. Eu não vou defender aqui empresa e tal, mas eles estão fazendo isso porque eles acham que vai dar mais lucro. É, vender, né, a coisa fora do serviço da HBO e ficar no serviço principal da HBO só as coisas que vão estar relacionadas ao universo do James Gunn.
Afinal de contas, a Warner tá falida. Enfim, esse negócio do universo do James Gunn, eu já te falei. Falei o que eu acho sobre isso. Mas,
já
enfim.
Falou. Eu quero estar esperando, deixa eu ter esperança de alguma coisa, Luke.
Pra mim, já tô vendo dando merda, já, exatamente por causa disso. Enfim. Gotham está salvo, Vilas. O Bruce Wayne, o menino Bruce, tem a casa nova dele, que é a Amazon Prime. Aquele lugar onde as animações e os filmes vão pra morrer.
Não é verdade. As animações, elas não vão pra morrer. Os animes vão pra morrer.
Tem alguma animação...
As animações são as únicas que faz sucesso, não. Porra, da Amazon Prime, porque quase não tem.
Animação na
Amazon Prime e na Netflix é uma das únicas coisas que faz sucesso.
Essa animação aí ia ser exibida inicialmente pela HBO Max, mas naquele expurgo de 2022, né?
Uhum.
Ele foi uma das vítimas. O David Zaslav falou, não quero animação. Animação é coisa de criança. Não quero. E aí eles procuraram um lugar novo e acharam na Amazon, né? A Amazon tá doida pra qualquer coisa. Falou, porra, um Batman aí do Bruce Timm, vem pra cá, vem pra nós, né? Então a série meio que vai ser uma reimaginação do personagem.
Uhum.
E deve explorar as origens do herói que a gente não conhece, né? Vamos ver de novo a Martha e o Thomas Wayne morrendo.
É que vai ser uma animação estilo meio noir, sabe? Então...
E vai ser meio noir com a linha
de baseado, aparentemente baseado na Era de Prata.
Então a gente tá muito doido pra ver como a Martha e o Thomas vão morrer nessa série.
De novo, pois é.
Então, eles vão aí aparecer. Eu gosto muito do Ed Brubaker, que é o roteirista da série,
sim,
né? E produtor executivo. E tem o J.J. Abrams ali, porque não sei o que ele tá fazendo ali. Tem o J.J., o Matt Reeves e o James Tucker.
Exato.
Aí eles estão falando de outras animações, estão procurando casa. E tem um Merry Little Batman, que eu não faço ideia do que é, mas é uma série aí.
É uma série aí. Pequeno, eu acho que é o do, sabe, aquele Batmanin, pronto.
Pelo amor de Deus, por favor, não.
Né, estamos querendo fazer uma série do Batmanin.
Fique sem casa aí.
Esse é o tipo de série da Amazon Prime, na boa. O The Day the Earth Blew Up, a Looney Tunes Movie, um filme do Looney Tunes.
Assim, eu acho bizarro demais sair um filme do Looney Tunes fora da Warner.
Esse eu acho bizarro, esse é demais. Os dois, vai ser mais de um, só pra deixar claro.
Sim, tem um do Bugs Bunny, Bye Bunny.
Mas eu queria muito que a Netflix comprasse o filme do Mundo de Gama, por um tempão que eu quero que saísse. Porque a série terminou sem final, então eu queria muito esse filme.
Ah, então você quer
Incrível Mundo de Gumball na Netflix. É,
aquele do taxista de anime, vai ser igual aquele
taxista? Filme. Que taxista de anime? É o filme, seria a continuação da série.
Mas o Odd Taxi também tem, complementou a série que não teve um final.
Não, mas não é. Mas não. Aquela. Não, mas aí ele complementou nos créditos, né? É diferente, né? Ele
é... Você não sabe, pode ser o um resumo que no final eles fazem. Todo mundo ficou feliz.
Eu não sei, pode até ser. Eu gosto de rever episódios de Mundo de Gama. Mas eu acho que não, acho que não. Acho que. Assim, pode ficar todo mundo feliz, certamente, né? O tipo de série que as pessoas ficam felizes. Mas acho que é um filme mesmo, cara. A Nickelodeon vive vendendo o filme pra Netflix, o filme do Tartaruga Ninjas tá lá, The Loud House saiu lá, sabe? As animações mais famosas da Nickelodeon, os filmes estão saindo na Netflix. Então,
mas a Nickelodeon tem a ver com o Gama?
Não, o que eu tô falando é que é comum essas séries assim, que são mais locadas, não estão dentro de uma franquia, e a Netflix comprar pra poder lançar lá. O Gumball, ele fez. É uma das animações que durante muito tempo fez uma das mais sucessos lá dentro da plataforma Netflix, porque tinha todo mundo, digamos, lá. Até vir HBO Max e botar tudo só na HBO Max.
Pois é, né? É, Cartoon Network é da HBO, né?
Exato, faria sentido. Exato. Né? Não, faria sentido sair na HBO Max, mas não estão querendo lançar lá, então lança no Netflix, porra. Já tô feliz. Eu só quero ver o filme, eu tô um pouco me fudendo com o dia que vai sair. A não ser que saia no Hulu, aí eu vou ficar puto.
A HBO Max me lembra muito o caso do Belo, que ele tá devendo pra todo mundo, mas continua vivendo uma vida de rico, sabe?
É, acho que lembra bastante. Muita gente rica faz isso, né?
Muita gente rica.
Enfim, é isso, né? Vamos pras manchetes, Luke. Lionel Messi, Luke, vai ganhar uma série de animação pela Sony. Alguém achou que era uma boa ideia.
Ele vai sumir quando o episódio estiver no clímax?
Eu espero.
Ele vai sumir e não vai aparecer, né? Porque esse aqui é o Lionel Messi de jogo.
Eu não sei se eu concordo com isso, não, tá? Eu não acho que ele é tão pipoqueiro assim. Ele já teve uma época mais pipoqueiro, mas ele.
Eu acho
que fez. Ele eu acho que o problema não é que ele é pipoqueiro. O problema é que, tipo. Principalmente agora, ele tá no PSG, então ninguém conta. Ninguém espera porra nenhuma do PSG, né? Então. A única pessoa que parece ter alguma importância naquele time é o Mbappé.
Mas ele tem importância porque a torcida puxa o saco dele. Porque também o Mbappé, o que perde gol, é brincadeira desse menino.
É, mas ele faz, né, também.
Ah, mas ele faz porque é o Messi e o Neymar tocando a bola pra ele.
Não sei, porque às vezes esses caras não estão fazendo nada, o Messi e o Neymar.
Eu acho péssimo.
O Messi é um cara... Não, tu acha o Mbappé ruim?
Eu acho ele péssimo.
Tu acha
péssimo.
O Mbappé... Caralho, então, Luke, desculpa, você não manja de futebol, cara.
Você acha o Mbappé Pedro ruim? Jogaria muito
caralho,
mais que o
Mbappé. Caralho, eu não sei o que tu tem, essa paixão que tu tem pelo Pedro, cara. Não faz sentido.
Pedro é um puta de jogador.
Não faz sentido, o Pedro é um excelente jogador, mas desculpa, não é melhor que o Mbappé, não. Você tá
eu
maluco.
Eu acho o Mbappé péssimo.
Você tá maluco. Você não assiste futebol, Luke, você tá maluco. Caralho.
Desculpa, é minha opinião, eu acho péssimo.
Tá bom, parabéns. Desculpa. Parabéns. É. Realmente achei uma opinião meio merda, mas tudo bem.
Não, é a minha opinião.
O Auto da Compadecida vai ganhar a continuação em série, Luke. Não sei se precisa, não, né?
Não precisa, né? Não precisa.
Gosto bastante de Auto da Compadecida, mas acho que precisava fazer outro, uma coisa não. Lembrando que o original, ele é uma série, né?
Ele é uma série.
Então, só pra deixar claro. Creed, série de filmes, pode ter um anime em planejamento aí.
É isso.
Também não sei se precisa, não. Mas tudo bem.
É o Michael B. Jordan dando dinheiro pra fazer
um anime. É que ele gosta muito de anime, né? Então ele quer fazer essa.
Se eu fosse rico, eu também daria dinheiro pra fazer um anime. Então,
eu não sei. Beetlejuice 2. Jenna Ortega pode estrelar a sequência dirigida por Tim Burton. Ela tá fazendo, assim, os papéis que eram da Christina Ricci, né? Basicamente.
Ah, Jenna Ortega no speedrun de gastar a imagem dela, né? Vamos gastar. Enquanto tá em alta,
tem que gastar mesmo, porra. É isso aí. Eu não vi ela no Pânico, então não sei. O único papel que eu realmente vi ela foi Vandinha. Vandinha, ela tá muito bem, mas eu não sei quando mais ela tá nos outros.
Mais um papel pra ela reclamar que fez, né? Igual Vandinha. Ela não reclamou do papel agora também, eu tô maluco.
Ela reclamou de várias coisas do papel. Ela não reclamou que fez Vandinha. Mas enfim.
Tá certo.
Capcom Spotlight, tudo que aconteceu, que foi praticamente nada.
Nada.
É 3/2023, Luke, vai ter. As datas dos showcases foram anunciadas. E tudo que a gente sabe até agora é que a Microsoft não vai estar na E3, mas vai ter evento no mesmo dia da E3. E vai ter Ubisoft na E3, não sei se você sabe disso, é o único que a gente sabe até agora.
Ah, e vai mostrar Assassin's Creed. É isso que eu
deve ser
pra voltar.
É a única coisa que tem, né? Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo supera o Retorno do Rei como o filme mais premiado da história.
É boa.
É
Será que vai ganhar um Oscar?
Não sei. Vai ganhar, não vai ganhar um Oscar. Eu acho que vai ganhar um Oscar. Assim, não é melhor que O Retorno do Rei, mas é um bom filme. Blonde vence como pior filme do Framboesa de Ouro de 2023, Luke. É, e aí o detalhe é só que o Framboesa ganhou de ouro, ganhou o prêmio de pior atriz. Você sabia disso?
Olha aí,
eles deram o prêmio pra eles mesmos por causa da besteira que fizeram em indicar uma criança pro prêmio. Você lembra que teve essa, toda essa coisa?
Lembro.
Aí eles disseram, pô, então o prêmio vai pra gente, a gente é o pior atriz. E é isso. É, a maior parte dos outros prêmios acho que foram pra Pinóquio e pro Tom Hanks pelo filme do Elvis.
Pro filme do Elvis? Não achei que ele
não
foi
ruim. Pro filme do Elvis, foi pro Tom Hanks. No filme
sim,
do Elvis.
Eu não achei que ele foi ruim.
Pois é, mas o pessoal lá achou. Não gostou nem do Tom Hanks, nem da maquiagem dele. E é isso.
Não aguento mais essa merda de Batcaverna. Foi embora, bora daqui.
Mal agradecido.
É, assisti o Castelo Rá-Tim-Bum, O Reencontro, que foi o reencontro do pessoal do Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos depois, né?
Que era um comercial?
Não é, cara, pior que não é. Ah, você tá falando do comercial, aquele primeiro, né? Aí eles fizeram todo o especial agora, que juntou o pessoal, menos o menino que fazia o Pedro, né? Que era o Lucas Silva e Silva, porque a Disney não deixou. Ele, por contrato, não podia aparecer no reencontro. Que mostra muito bem como a Disney é, né? Mas enfim, só comentar rapidinho que ele. Eu entendo agora o pessoal que ficou empolgadaço com Friends do Retorno, com Harry Potter, né? Porque pra mim, Castelo Rá-Tim-Bum é um negócio que me traz nostalgia. Assim. É um negócio que, quando eu era criança, eu parava tudo que eu estava fazendo, que normalmente era estar brincando na rua, pra ir assistir Castelo Rá-Tim-Bum e depois assistir Big Man. Essa era a minha rotina.
É, esse eu não cheguei a ver o reencontro ainda, mas os outros reencontros, o Maluco no Pedaço, o Friends, o Harry Potter, todos eles eu vi. O do Friends eu achei ok, mas é porque também o Friends sempre achei ok. É, e todos os outros eu me emocionei bastante. Mas eu quero ver isso daí.
E eles chamaram a maioria dos atores, pelo menos os que estavam vivos, né? Infelizmente alguns morreram no meio do caminho. Eu acho legal ver toda a galera contando as histórias. Tem um rapaz que era um músico do programa e ele contou como fez a abertura do Castelo Rá-Tim-Bum, a música, né, que é uma música super icônica. Eu gosto muito do Castelo Rá-Tim-Bum. É uma pena que ele é um programa que ele parece um raio na garrafa, sabe? Porque foi feito na Cultura e é um programa todo cuidadoso, com cenários, com a equipe e tudo mais. E durou pouco. Por mais sucesso que ele tenha feito, como não dá pra colocar comercial no programa, eles não tinham dinheiro pra continuar mantendo o programa. Né? Então ficou lá. Por mais sucesso que foi feito, nunca teve uma continuação.
Tinha várias desses programas da Cultura que eu acho que tinham um potencial muito bom. O próprio Rá-Tim-Bum, né? Não o Castelo Rá-Tim-Bum, eu achava interessante, assim. Então tem muita coisa.
O X-Tudo era legalzinho.
O X-Tudo. Então tinha bastante coisa assim, né? Mas é realmente a parada que ficou, né? Lá. E hoje em dia, cada vez mais o pessoal tá dando. Aqui no Brasil, né? Mais aqui no Brasil, tá dando menos atenção a programas infantis em TV aberta. E tá tudo. Muitos dos programas infantis estão indo só pra TV fechada. E é meio triste, eu acho, cara. Eu acho que é. Porque não é. Assim, a grande maioria. A gente sabe, a grande maioria das crianças do Brasil. Tem acesso à TV, porque a gente sabe que a TV é um item muito comum, mas não tem acesso à TV fechada, né? Porque é uma parada cara, uma parada que é complicada, não é uma parada... É, assim, e eu sei que hoje em dia não é a mesma coisa da nossa geração, que a gente consumia TV de um jeito maluco, mas ainda acho que, porra, podia ter um espaço, sabe? E isso acabou principalmente depois daquela lei de não ter mais propaganda pra crianças, que eu acho certo, eu acho que a lei não tá errada. Só que só mostra como é comercial a parada, sabe? De muitas vezes. E isso é triste. É só triste, assim.
É triste. Eu também acho, assim. É. E a geração também mais nova, ela, por causa disso, tá parando de ver TV, né?
Sim. Não tem que resolver o quê? Vamos ver a Fátima Bernardes de manhã. É isso.
E no futuro isso meio que vai vir morder também a canela das TVs brasileiras, né?
Vai.
Porque o pessoal da geração mais velha e da nossa vai ficando mais velho.
E a mais nova não vai ter interesse em continuar vendo TV. E é por isso que pois a audiência da TV vem caindo a cada tempo.
Hoje em dia eu só vejo TV aberta pra ver ou Jornal Nacional ou pra ver futebol, sabe?
É, eu vejo pra ver Jornal Nacional, futebol, talvez Big Brother.
E antigamente
aí,
eu...
as novelas da Globo de vez em quando, tá? Tem umas novelas boas agora. Antigamente, melhor que antigamente, inclusive.
Antigamente eu parava e via de tudo, assim, da TV. Sim. Era SBT, Globo, às vezes a Band, Record, nunca fui muito de Record. Mas, cara, eu consumia pra caralho. Hoje em dia é só isso, sabe? Porque perdeu o motivo de assistir TV.
E assim, como criança, eu sei que eu tô falando da nossa geração e tal... Era legal saber que tinha uns horários que os pessoal tentavam pra gente, mesmo que a gente às vezes reclamasse de algumas coisas de programação e tal, mesmo que a gente estava na adolescência que tinha, era legal ver que ainda tinha alguma coisa, sabe? Que o pessoal tava insistindo e, tipo, não existe mais isso, né?
Pô, chegar em casa e ter um Chaves pra ver de tarde, no horário do almoço,
né?
Com Trapalhões na Globo.
Até mesmo Todo Mundo em Crise, que já é mais recente, o Pica-Pau da vida, acho que não passa mais. Um Band Kids, cara. Quantos de nós não fomos formados aí com Manchete e Band Kids, né? Então, outra coisa aí.
Então, gostei muito do reconto, assim. Achei bem emocionante algumas coisas. Achei legal ver que tocava musiquinha em algum momento. E eu lembrava de cabeça, mesmo não tendo ouvido essa música.
Então, Passarinho.
Tem o relógio, tem o pessoal O Pintor Maluco, você lembra do Pintor Maluco?
Sim, sim.
A musiquinha do Pintor Maluco me deu uma loucura de nostalgia, sabe?
Eu gostava muito da do banheiro de lavar a mão, lava a outra. Pra mim, pô, essa música foi foda.
E, pô, tem o cara que eu já falei das músicas, e todo mundo pergunta pra ele quando ele fala que ele que fazia as músicas do Castelo Timbum, eles perguntam: ah, então foi você que fez a do ratinho que lava, que toma banho? Ele: não, não fui eu.
É importante, porque a gente gosta muito dessa, é muito boa.
Mas enfim. Ah, e também não teve aquele cara do Porquê Sim, Não É Resposta, que eu não sei se tá vivo.
Poxa, pô, eu gostava bastante.
Eu não sei se ele tá vivo ou não, mas enfim.
Tem um programa infantil que dá uma nostalgia em mim, mas eu não queria ver de novo, que é Cocoricó.
Cocoricó eu nunca gostei.
Pois é, dá uma nostalgia, mas eu não sei se eu gostava tanto não, mas enfim.
É isso. Eu vi os episódios de Mandaloriano.
Os dois?
Eu vi do Boba Fett e vi os dois.
É, eu gosto muito, que eu ia falar do Mandaloriano, que semana passada eu falei, olha, vai ser sobre isso e tal. E não, na segunda temporada não. Ele já tá em Mandalorian, já esqueceu o robô. O do robô achei muito ridículo, cara.
Primeiro que o do Boba Fett eu assisti, aí chegava na parte do Boba Fett, eu pulava, foda-se, não quero saber. Tanto que eu meio que perdi o momento que o Mandaloriano encontra o Grogu. Eu perdi, eu não tive interesse de voltar também. Falei, tá perdido no meio desse tiroteio.
Como
whatever,
ele chegou? Eu tô falando do episódio
como
final,
eles se encontraram.
Ah, episódio final, certo.
Eu não vi. E aí, beleza, fui partir pro episódio novo aí da terceira temporada. E assim... tá legal, mas aí, porra, me perde tempo com a menina pra construir a nave dele. Aí é um pedação do episódio. Aí depois encontra o maluco lá da cidade pra consertar o robô. Aí, puta, outro pedação. Aí eles falam dos piratas. Ai, meu Deus, os piratas, você vai virar o xerife. E eu, puta, eu já tô de saco
não, mas
cheio.
Esse negócio do pirata, eu acho legal. Acho que isso era a essência do Mandalorian. Só que aí a missão principal dele, ele cria, tipo, todo um contexto de vai ser uma missão principal e eles têm que conseguir a peça pra salvar o robô, Luke. E não, né? Ele chega na mulher não, pega esse outro robô mesmo e leva. Então tá, não leva.
Que claramente esse robô tá fudido, mesmo. E ele pega, né? Foda-se.
Não, mas ele pega cada sucata, pelo amor de Deus, né?
Assim, não é que eu ache ruim, mas eu acho ele muito enrolado, apesar de serem episódios de 35 minutos.
Sim,
eu acho
sim.
Que dava pra melhorar.
Não, mas a gente falou isso desde a primeira temporada, tem barriga demais.
Esses caras velho conhecido. É que a outra menina, né, que era lutadora também, ela foi Ela saiu, né? Falou
sim,
merda.
Sim, a Gina Carano, sim.
Mas já cortou pelo menos 10 minutos dela não aparecer aí, porque provavelmente ela ia ajudar no caso dos piratas e tudo mais.
Sim.
Chato
sim.
De... Mas assim, gostei. Não entendi o final do segundo episódio, mas tá tudo bem.
Porra, mas era um bicho, é. Né? Como assim você não entendeu? O que você não entendeu? Que tem um monstro gigante debaixo de Mandalorian?
É, e por quê? Por quê?
É porque a fundação de uma mulher falou da história de Mandalorian, Luri. A história de Mandalorian.
É o bicho.
Que o cara lá prendeu o bicho e tal. E é isso. E todo mundo achava que era um mito e agora a gente sabe que tem um bicho lá. É isso.
Eu gosto muito que os Mandalorianos são vendidos como os caras foda, né?
É.
Os caçadores. Primeiro episódio, os cinco morrem pro jacaré.
Pois é.
Esses caras estão vacilando demais, Mandaloriano também, né?
Mas assim, também há uma supervalorização dos Mandalorianos que as pessoas. O problema é que elas pegam os caras que são os principais das histórias e aí pensam, porra, todos os Mandalorianos são fodas como esses caras. Não, esses caras são fodas, é isso, sabe? Você vê o Clone Wars, os caras vão pra Mandalorian, metade dos guerreiros de Mandalorian perde as lutas facilmente, sabe? É sempre assim.
Mas. Você consegue explicar o motivo da cena do jacaré?
Ah, mas isso aqui tava... É porque eles pegaram uma praia ruim, Luke. Eles pegaram uma praia ruim. Botaram o garoto lá pra pegar na praia e ninguém percebeu que a praia tinha jacaré. É tipo eles fazerem o negócio ritual do garoto na praia de Recife.
Eu
vou lá em Recife e fazer. Espero que não vai ter um tubarão pra tentar comer o garoto.
Não, aí teve um tubarão que mordeu, aí a pessoa, pô... O raio não cai duas vezes nesse mesmo lugar, né? Eu vou mergulhar. Foda-se. É assim que acontece.
Então é isso, Luke, tá vendo? Não tinha uma plaquinha.
Entendi.
Lá. Eu não vi. Lá em Recife, pelo menos, tem uma placa. Os caras vão, mas tem uma placa dizendo não tem tubarão aqui.
Tem é porque... notícia.
É porque aqui no Nordeste, Luke, agora o problema não é tubarão, é peixe-leão. Peixe-leão é a parada. Peixe-leão é uma parada
sabendo.
Perigosa pra caralho, inclusive.
Tô sabendo. É bizarro, né?
É isso.
Assim, deve ter sido um rico filha da puta que, não quero esse bicho aqui, jogou no mar e foi, né?
Pior que não é, pior que é o clima mesmo que fudeu com tudo e tá trazendo os bichos pros lugares que não é pra vir.
Eu não sei. Mas enfim, Mandaloriano, lutando contra o jacaré, perdeu. Mas gosto muito da ideia da espada sabre negro, né?
Uhum.
Ele ser pesado
sim.
Pro Mandaloriano, acho muito da hora. Aí vem a Bo-Katan e usa o sabre como se fosse mal.
Né?
Parabéns. Bo-Katan é foda, hein?
É Bo-Katan. Não, ela ficou foda nesse episódio. É isso.
É porque ela é qualquer coisa?
Não, ela nunca foi super fodona, né? Ela nunca foi. Até inclusive quando ela aparece na segunda temporada, ela não é super fodona. Inclusive ela perde pra ele, né?
É, mas tá lá salvando duas vezes.
Mas tá lá salvando ele duas vezes, é isso aí. Não, eu gosto do Bo-Katan, nunca foi assim essas coisas todas, mas foi. E o negócio do sabre, dela usar, tem um pouco a ver com o fato da família dela ter uma parada com essa parada do sabre e tal. É.
Não, e a Ferreira, que é a mestre Yoda dos Mandalorianos, fala que ele tá em dúvida, né?
Uhum.
Ele não tá sabendo usar o sabre, porque ele tá tentando usar o sabre.
Ah, mas isso é bullshit, né? Do negócio lá dele. Isso não faz sentido nenhum.
Ou é só pra ele não ficar fodão nessa temporada toda e no final ele ficar fodão, não.
Não, mas é bullshit.
Que é o que vai acontecer. Chata demais essa Ferreira também. Na hora do jacaré, saiu correndo.
Essa ordem aí toda. Não, ela tentou bater no jacaré, só que não gostou que foi uma porradinha que não deu certo, né?
Todo mundo atirando e ela com os ferros na mão pra cima do jacaré. Ah, se
foda. Dito isso, os caras iam morrer pra aquele jacaré se não aparecesse ele com a nave.
Ia. E ainda mandou um... Você não é um Mandaloriano, seu merda. Sai daqui. Você acabou de salvar a gente.
Você acabou de salvar a gente, mas não precisava, né?
Eu terminei o Yakuza 2, o segundo jogo que eu amo. E assim, ele é exatamente o que eu penso que é um filler de anime. Ele é um filler de anime, vilão.
Uhum.
Ele é dessa produção louca da SEGA que lança um Yakuza por ano. E o Yakuza 1 teve todo um preparo, teve todos uns negócios legais. E aí, porra, a gente precisa fazer mais um Yakuza esse ano. E a gente meio que não tem nada. E aí eles fizeram o Yakuza 2. A história é ruim, as sidequests todas são ruins. Eles mudaram o sistema de luta pra ser algo mais simples.
Uhum.
Que no primeiro ele tem três estilos de luta, e cada estilo de luta tem sua linha de skill tree, né?
Uhum.
Esse é só um. É tudo muito chato, assim. Yakuza 2 eu achei muito chato. Ainda mais que eu joguei o Zero, E ele puxa muita coisa do Zé, muita coisa. Então é um jogo triste, assim. Eu joguei e falei, putz, será que eu gosto de Yakuza mesmo? Fiquei na dúvida, apesar de ter gostado muito do Zero e do 1, sabe? Mas se vai ser assim daqui pra frente, fodeu. Porque é muito ruim mesmo, muito ruim esse troco. E por último, eu assisti um documentário da Netflix.
Olha só.
Que se chama...
Foi do avião?
Não, Assassinato nas Profundezas.
Ah, olha aí. Eu vi o avião dormir e não vou falar dele por isso que eu não lembro direito.
Olha aí. Ele é sobre uma equipe de documentário, né? Documentarista. Que foi filmar sobre um cara que ele era um dinamarquês muito famoso porque ele é um inventor. E ele é um cara muito carismático e tudo mais. E muitas pessoas iam trabalhar por ele porque o cara era um inventor fodão. E eles foram falar com ele porque ele estava planejando fazer um foguete amador e jogar ele no espaço, né? E ao mesmo tempo eles estavam fazendo um submarino. E aí começa o documentário com uma notícia que esse cara e uma jornalista meio que desapareceram, assim. Desapareceram com o submarino e ninguém encontrou. Até que quase a tarde inteira procurando o cara, né? Eles sumiram por um dia. Encontram só o maluco, só o Peter, esse maluco aí. E é meio que a história do documentário, é o documentário virando sobre um inventor carismático que vai se jogar no espaço pra um assassino.
Ah, e... a Netflix tá nessa onda de documentários que viram outras coisas no meio. Né?
E assim, eu achei a história em si, né? Interessante, né? Pô, os caras estão gravando. E eles têm até a filmagem do dia que ele vai matar a pessoa. Umas conversas muito esquisitas e tal. Mas, como documentário, ele é um péssimo documentário. Eu achei ele muito ruim. E é meio triste, porque podia ser uma coisa boa, mas parece que foi meio que feito às pressas. Ah, vamos juntar essas coisas aqui e vamos fazer um documentário, sabe?
É isso que eu tô dizendo, acho que eles estão nessa onda, porque teve dois, três documentários que deram certo nessa parada. E eles meio que começaram a lançar um monte de documentário nessa toada, assim. E às vezes alguns não são tão bons.
Podia ser, tipo, eles investigando o cara a fundo, a história desse cara. Eu quero saber quem é esse cara, sabe? Esse maluco aí. E não tem. É meio que eles filmam só as pessoas reagindo às notícias, com flashbacks, né, da filmagem anterior, e é isso. Não tem um trabalho de investigação, de trabalho de jornalismo pra cima da história. E é meio fraco, é meio decepcionante, assim, porque é uma história bacana. Porra, esse cara... Eles usaram a filmagem do documentário como prova no julgamento, porque eles filmaram ela minutos antes de sair com a jornalista, e a arma do crime tava lá atrás da filmagem. E na outra filmagem ela não tava mais, sabe? Faz um trabalho jornalista, faz alguma coisa, é muito triste.
Pois é.
Então, Assassinato nas Profundezas, não gostei. Como documento. E é isso.
Então, já falou aí de Mandalorian, falar aqui de Patrulha Destino, temporada 4, eu terminei de ver os 6 episódios que tem na HBO, né, mid-season. Os últimos episódios vão sair em algum... Os outros 6 episódios, são os últimos episódios da série, porque a série vai terminar, né, na quarta temporada. Devem sair em algum momento do ano. Quando, eu não sei. O roteiro tá escrito já. Hoje que o último roteiro foi escrito em janeiro. E a gente tá esperando aí. Saiu os próximos 6 episódios.
Não tem chance da Amazon comprar?
Não, parece que a série, aparentemente, ela já tinha sido planejada desde o começo pra ter só 4 temporadas.
Entendi.
Assim, a priori não, né? Não sei, até porque os roteiristas vão trabalhar num filme com o James Gunn e naquela outra série que vai pra Netflix. Eu acho que é meio difícil. Mas enfim, tô curioso, gostei bastante. Assim, a quarta temporada é meio que a mais fraquinha de todas até agora. Mas eu acho que não tinha muito pra onde ir. E ela criou um monte de coisas. Por exemplo, tem um episódio que é meio deslocado com a Dorothy. Que Dorothy é uma personagem que tem referência com o Dorothy do desenho e tal. Você sabe. Não, do filme clássico, né, do Michael Joss, mas enfim. E esse episódio é meio deslocado e tal, não se encaixou na trama. Então, aparentemente, a segunda temporada vai se encaixar um monte de coisa que não se encaixou na trama até agora. Mas ainda gosto bastante da equipe, gosto bastante dos atores. É, acho meio paia e meio estranho, e obviamente por causa de querer gastar menos dinheiro, o Cyborg, ele tá nessa vibe de que ele tá usando, que ele tá com a pele humana, né, em cima da parte de Cyborg, então
entendi.
É só um cara humano.
Eles tiraram toda tanto a coisa que, legal do Cyborg.
Tanto que, não, mas isso é uma coisa na temporada, sabe, as coisas, por exemplo, eles estão agora estavam fazendo missões, né, no começo da temporada, e eles sempre colocavam ele de canto, porque ele tirou as coisas dele, tipo, ah, mas Vic, você agora é meio que só um humano, sabe, então foda-se. E ele tava, ia ficar uma puta, óbvio, porra.
É tipo o Mutano parar de usar outros animais só pra usar um porque ele acha legal aqui.
Deve ser isso aí mesmo. Cara, tá aí, eu acho que uma coisa feliz de Patrulha Destino é que o Mutano não tá no Patrulha Destino. Porque o Mutano, ele, a história do Mutano, ele tem relação com o Patrulha Destino, né? Tanto que o Mutano, o da série dos Titãs, ele conhece a galera do Patrulha Destino. Ele viveu com a galera do Patrulha Destino do mesmo jeito que no, na animação, né, do Jovens Titãs. Inclusive, essa parada do Jovens Titãs, eu só me lembrei, que eu não conhecia tanto, até porque eu não li tanto os quadrinhos dos Titãs, quando eu vi a série dos Novos Titãs de novo, né? Que tem um episódio que eles encontram a Patrulha do Destino nos Novos Titãs. É muito legal. Mas enfim, ainda bem, né? Que o Mutano não tava lá. Mas gosto bastante ainda da Patrulha do Destino. A galera ainda loucura, porra, loucura inacreditável. Pessoal, não tem medo de ser brega. Brendan Fraser continua fazendo a voz do Homem-Robô. E é isso, maravilhoso. E tem uma série de animação que eu gostei bastante e quase era a minha principal hoje, só que eu vou indicar um livro, que é o Meu Pai é um Caçador de Recompensas. Uma série que eu já tinha começado, só que eu tinha visto lá os 2-3 primeiros episódios até a vez passada, então por isso que eu não falei. E aí eu terminei de falar, uma série de animação da Netflix, mais uma vez, né? Uma série CGI, obviamente o Luke não vai ver, porque ele tem preconceito. E é uma série que o título diz meio que é, né? São crianças que descobrem que o pai dela, na verdade, é um caçador de recompensas. Só que um caçador de recompensas que viaja pro espaço, né? Então ele caça alienígenas. Então,
entendi.
Cara, eu gosto bastante. Gosto muito da virada do último episódio, que eles descobrem uma parada lá sobre a mãe deles. E, porra, achei muito boa, assim. No começo, acho que os dois primeiros episódios são meio chatinhos, mas, porra, a partir do terceiro episódio, só melhora. Eu acho muito legal. Quero muito que tenha uma segunda temporada dessa série. E é isso.
Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein?
Está muito engraçadinho, Robin.
Eu assisti o Triângulo da Tristeza. Que tristeza.
Que tristeza. Eu ia ver ele, mas aí aconteceram coisas, eu não fui ver. E eu também fiquei meio que sem vontade de ver depois de eu ver o teu comentário sobre ele.
O Triângulo da Tristeza, não sei, talvez você goste, porque você gosta mais de filmes do que eu.
É verdade.
Eu sou. Eu vejo filmes mais do povão. Eu sou o civil, o famoso civil.
Eu ia ver Pânico, Luke, 6. Tava pensando em ver Pânico 6. E aí eu descobri que eu não vi o 5. Porque os 5 são ano passado, não lembrava, não sabia disso.
E a continuação, o 6 com 5?
Né, todos os Pânicos são continuação. O 5 é a continuação do 4 e o 6 é a continuação do 5. Todos os
Pânicos. Achei que era tipo Final Fantasy.
Mas você não sabia que Pânico... Não, todos os Pânicos são continuação. Inclusive o 3, eu me lembro muito do 3. Porque o 3, ele tem um filme do Pânico dentro do filme. Contando a história do Pânico.
Inclusive, eu não tenho interesse de filme desse tipo aí. Então não
slasher, né? Eu nunca gostei muito de filme de slasher também. Depois de uns tempos pra cá, foi o que me interessou. E esse filme me interessou pelo trailer, porque ele era bem diferente dos Pânicos originais. Então. Mas eu não fui ver, de qualquer jeito.
Esse filme eu só fui ver primeiro, que eu descobri a existência dele, porque ele tá no Oscar, né?
Ah, eu já sabia que ele tava no Oscar.
E aí eu vi que o Hell comentou dele e falou que tava na Amazon Prime. Eu não sabia.
E tá no Amazon cinema. Prime. Na Amazon Prime tem um monte de filme do Oscar, inclusive.
Exatamente. Mas sabe o que não tem na Amazon Prime, Vilaço?
Avatar.
A aba falando filmes do Oscar.
Não tem. Inclusive não tem aquele filme argentino que, tá com, que é um dos grandes chances de ganhar dos filmes estrangeiros, tá lá.
Eles não têm uma aba, indicações do Oscar, na semana do Oscar. É maravilhoso, né,
Amazon Prime? É porque é Amazon Prime, né, cara? Você tem que... Luke, Amazon Prime, você tem que ter o direito de assistir, cara. Você tem que ir lá e buscar com toda a sua força pelo filme.
Exatamente. É isso, e você tem que pular todas as abas de comercial das outras plataformas.
Exato.
Que estão na Amazon Prime. Pra você achar.
Pode ser que uma hora que você vai ver, e na verdade não tava lá, tava pra alugar. Ou tava em outra plataforma.
E eu tô com esse negócio de eu quero assistir pelo menos um filme por semana.
Ah,
não só por causa do podcast, mas vou assistir, né? Vamos ver. Que ano passado eu assisti, acho que a menor quantidade de filme que eu já tinha visto.
Uhum.
Muito pouco. Então eu resolvi, uma semana vou ver pelo menos um filme. Né? E aí eu fui escolher esse, porque semana do Oscar, vamos ser uma pessoa de cultura, né? Vou ver Top Gun? Não, já vi, né?
Top Gun é bom.
Eu já vi, então não pensava.
Uhum.
Então vou lá, Triângulo da Tristeza, que era o filme que tinha a narrativa que talvez me interessasse mais. Que ele fala meio de um casal de modelos e celebridades, que é o Cal e a Yaya. Que eles são tipo, eles são um casal de modelo, mas eles não são modelos fodões.
Uhum.
Eles só são, né? Eles estão lá. É, o Cal é um babaca, é um dos piores personagens que eu já vi no cinema do ano passado, esse incluso. E essa menina que ela é meio esquisita, porque ela é influencer, Vilaza. E todo mundo é exagerado, porque eles têm que mostrar partes do pessoal rico, né? Só que super exagerado. Então, ela é influencer do nível. Ela vai tirar foto comendo macarrão, terminou de bater foto, ela bota o macarrão de lado porque ela não come carboidrato. Não pode. É, então, eles são convidados para um museu de luxo, um cruzeiro de luxo para pessoas super ricas. E eles, pô, de graça, né? De graça, tem injeção na testa, bora lá. E aí acontecem coisas nesse cruzeiro que fogem muito do controle. Porque pessoas ricas precisam ser escrotas pra caralho. E pessoas que querem ganhar dinheiro de pessoas ricas precisam ser escrotas pra caralho. E assim, o filme me pede muito, Evilazo. Primeiro que não tem um personagem que me agrade no filme. Todos os personagens são desagradáveis. Não tem uma pessoa.
Eu não entendi como você deu a sinopse e viu esse filme e disse... É um filme que talvez me interesse. Eu tô ainda curioso pra saber como você chegou nessa coisa. Porque eu li a sinopse e disse, não, nem
porque
a mim interessa.
O gênero dele que
é
me passaram é comédia.
Me disseram que era comédia.
E eu achei que eu ia dar risada, porque eu gosto de comédia.
Pois é, eu fui ler essa semana sobre isso e não é comédia, não.
Não é comédia. Ele tenta ser comédia, mas não é comédia, não, sabe? Não é engraçado. É um filme que eu entendi a mensagem, diferente dos últimos filmes que eu vi, né? Que não tinha mensagem nenhuma. Ele tem a sua mensagem, mas ele meio que se perde e ele faz uns exageros muito zoados, assim.
Isso, Luke, eu tô um pouco desconfiado do seu questão de comédia, porque eu não lembrei agora que você achou
muito
engraçado. Pois é.
Menor ainda disso.
Então, pois é, eu tô agora na dúvida se você tem realmente noção do que é comédia.
E eu juro, assim, eu não consigo entender porque esse filme tá no Oscar. Assim.
Então, Luke, assim, eu acho talvez seja que os outros filmes tinham pessoas negras. Aí eles decidiram, não, é verdade, tem que ser esse aqui, né?
Faz sentido, assim, porque, por exemplo, o Nope eu acho muito mais bom gosto que esse filme. Assim.
Que muitos ali, né?
Muitos ali. Porque eles precisavam fazer 10 filmes, né? Aí a gente tem que ser bom pra tirar todas essas pessoas negras do nosso Oscar.
Se quiser.
Mas tem um momento, eu vou falar spoiler aqui, mas é porque eu acho inacreditável,
eu
sabe?
Vou ver, pode falar, assim, foda-se. Nosso
se fosse
público, não sei se é esse filme que eles interessam.
Se fosse um anime, teria alguém falando, esses japoneses são doentes. Quando tivesse, se fosse uma cena de anime, por exemplo. Porque tem um momento que eles vão fazer um jantar com
esse
o capitão.
Esse é americano?
Eu não sei de que é esse filme, não.
Porque se for dizer, esses americanos são doentes, pode falar, pra não ter o...
Não, é porque o pessoal tem muito preconceito com anime, coisas japonesas, né?
Uhum.
Qualquer coisinha fora do comum, eu já falo que é japonês, tinha que ser japonês, né? Mas enfim, tem um momento que eles têm um jantar, no jantar o pessoal teve um problema porque uma pessoa rica mandou todos a tripulação pularem no mar pra se divertir, porque eles estavam trabalhando muito. E eles foram obrigados a pular do mar até o pessoal da cozinha. E o chefe de cozinha falou, ó, se eu sair, vai estragar a comida. E mesmo assim ele teve que ir, né? Então é um jantar que as pessoas comem comida estragada e todo mundo começa a passar mal violentamente, grotescamente, assim. São 10, 15 minutos de pessoas vomitando, se cagando, cocô saindo da privada e inundando o passo, é, pessoas dando risada enquanto o outro tá passando mal do ataque do coração, a mulher vomita no, na privada, escorrega um pouquinho porque o navio tá balançando, volta pra privada e continua a vomitar. E é uma cena que eu não sei o que é aquilo ali, sabe? Que mensagem você tá tentando me passar ali? É humor? É engraçado isso?
Eu acho que é europeu o filme, tá? Só pra avisar, mas é em inglês. Inclusive, eu acabei de descobrir que a atriz protagonista faleceu. Antes do filme sair no cinema.
Faleceu, ela morreu numa doença lá.
Exato.
Então, tipo, eu fiquei imaginando, falei, caramba, eu imagino o velhinho do Oscar assistindo essa cena, sabe?
Uhum.
É tudo muito... Eu achei ruim mesmo, assim. Eu achei sem graça, eu achei ele longo, ele tem mais de 2 horas de duração. Quando ele vai para o momento que eu achei que ia ser legal, é meio qualquer coisa, tá tudo meio qualquer coisa largado, e o final eu meio que já tinha descoberto qual que era o final, porque ele é um filme muito, muito cínico, então é claro que o final ia ser aquele. Então meio que eu assisti o filme, falei, é um filme meio básico, é meio bobo, meio sem graça, o roteiro meio ruim, melhor filme do Oscar, sabe? E eu falei, tá bom, tá certo. Parabéns, Oscar. Esse é o tipo de filme. E aí eu fiquei me perguntando, será que é porque eu sou muito povão? Porque eu ouvi o maravilhoso Rapadura Cash, né?
Uhum.
E eles gostaram do filme. Eles gostaram. Até o rapaz, ele não gosta de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele fala que é um filme ruim porque
Mas aí ele tá errado.
Ele explica as coisas e ele odeia filme que explica, ele gostou. E eu falei, porra,
ele gostou de
né?
Bater a Porta?
De Bater a Porta? Eu não sei.
Porque se esse cara falar que gostou de Bater a Porta, vai ser totalmente contrassenso. Né?
Mas, enfim, eu achei bem decepcionante e eu não sei qual que é o problema. Se o problema sou eu ou se é o filme mesmo. Então, eu fico curioso, se um dia você for ver, eu espero que não, porque o filme eu não recomendo, qual seria a sua opinião sobre ele?
Pois é, não sei se quero ver não, cara.
Eu não recomendo não.
Não tô muito afim, não. Eu assisti um do Oscar, pra ser bem sincero. Acho que eu já vi os que me interessavam. Acho que eu tenho interesse em ver nenhum, não, sabe?
Eu vi o aquele de trailer comentado, né? O Honest Trailers.
Uhum.
Falei, nossa, né? Tem muito filme do Oscar ali que eu não tô afim de ver, não, hein?
Pois é, não tenho muita vontade, não.
Tem Mas um do Colin Farrell ali. É Colin Farrell o nome do cara?
É.
Que eu olhei assim e falei, isso aí eu não sei porque eu veria um filme desse aí, não.
Pois é. Colin Farrell aí fazendo um filme de muito sucesso que a gente não gosta, tipo Batman.
É sempre bom falar mal do Batman.
Sempre bom. Eu não entendo as pessoas gostarem tanto desse filme. Eu não entendo.
Compreendo.
Não
Nunca
consigo.
Vou entender.
Não consigo entender de jeito nenhum.
E ainda falam que é o melhor Batman.
Eu não consigo. Não consigo realmente entender as pessoas gostarem tanto desse filme, sabe? E antes que alguém vinha criticar a gente, tipo, mas é porque é uma adaptação, então pode adaptar. Tá bom, só é ruim. Eu não tô falando que não é porque é adaptação, só é ruim.
Só não me fale que o Batman é detetive e ele não sabe espanhol.
É, o filme mais detetive do Batman é inacreditável, sabe?
Ele não fala espanhol e não consegue desvendar nenhuma coisa com as habilidades de detetive dele.
Acabei de descobrir aqui, eu não lembrava disso, cara. Acabei de relembrar aqui, por causa que eu tava olhando sobre o Triângulo da Tristeza, não sei porque apareceu pra mim a notícia, sobre... Qual a importância do mitossauro pra Star Wars, Luke? Você sabe que é um mitossauro?
É o Bolsonaro?
É aquela criatura lá que eles encontraram no final de Mandalore.
É o mitossauro.
É o mitossauro.
A importância é nenhuma, porque ele nunca apareceu em Star Wars.
Não, ele teve, ele é do cânone. Ele tem aquela história lá, da menina falou do Mandaloriano, porque o cara
aí,
de Mandalore...
De história é qualquer coisa, né?
Ele deve estar parecendo com quadrinho, sei lá.
Tipo, a cena das baleias na velocidade da luz, né, pessoal? Caraca! As baleias de Rebels! Foda-se, sabe? As baleias na velocidade da luz, tá certo.
Mas enfim, eu vou indicar, e eu vou indicar, né, de fato, um livro que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Né? Que é um livro pequeno, é um... Eu ia dizer que é um manual, né, mas... É que ele tem um esquema de escrita que ele tem essa parada meio de manual, né? Ele é dividido em capítulos, cada capítulo vai meio que explicar alguma coisa falando sobre temas. Não tem muito o que eu poder falar, assim, o próprio título diz sobre o que ele é. Ele é um manual que em cada parte dele ele fala sobre alguma questão racial, especificamente sobre negros, né? Ela até fala no começo sobre existem outras questões raciais que pode abordar, ali no caso ele está abordando o racismo com as pessoas negras. E falando fatos, falando de ideias, falando de outros autores. Eu acho que a proposta e o jeito como ela escreve é muito didático, assim. Ele é esse esquema de manual, sei que nem todo mundo curte esse tipo de leitura. Não é exatamente o meu tipo de leitura preferido. Mas eu acho que o jeito que ela escreve é tão didático. O livro é bem pequenininho também. São 108 páginas e aí tem notas e outras coisas depois. Mas o livro mesmo, assim, as coisas são 108 páginas. E ele é um livro, acho que o termo correto é importante, sabe? Eu acho que as pessoas, assim, provavelmente existem outros livros tão importantes ou mais importantes quanto. Só que ele, por ser um livro muito didático, simples, pequeno, curto, eu acho que era o tipo de livro que você podia ter uma aula de literatura no colégio, sabe? Eu acho que era esse tipo de literatura, esse tipo de discussão é uma parada que cada vez mais é uma parada que tinha que estar... Ser feita desde criança, com todo mundo desde criança. E os adultos tinham que ler, e as pessoas tinham que ler, mas mais do que tudo, tinha que ser uma discussão desde criança. Porque eu acredito assim, né? É que vai ser muito difícil um dia, mas a gente tem essa esperança, de a gente sair de uma sociedade racista como a nossa, com o racismo estrutural que a gente sabe que existe, para uma sociedade não racista, ou pelo menos com menos racismo estrutural, né? Com um racismo em indivíduo. Porque a parada do racismo não é uma parada só de indivíduo, sabe? A gente teve uma parada de indivíduo muito mais forte no passado. Hoje em dia tem, sim, pessoas racistas, a gente sabe. Mas tem muito mais a questão do racismo estrutural, que é aquela parada que tá intrínseca a gente mesmo quando a gente não quer. Acho que o termo correto é não quer mesmo, é se expressar ou falar, porque até a nossa linguagem incorporou elementos racistas. Aquela questão de a gente usar palavras como denegrir, que é uma palavra que não faz sentido nenhum dentro de um contexto real, porque é uma palavra racista, a verdade é essa, sabe? Então, é uma palavra que a gente não usa pra racismo, a gente usa pra diminuir coisas, só que é uma palavra racista exatamente pela origem da palavra, né? Então... É um tipo de livro que eu acho que poderia ser muito bem um tipo de livro, uma literatura básica de escola, sabe? Assim, pra pessoa ler. Já que a gente tem tanta cidade, tem uma parte de literatura que é muito importante na escola, e é importante a gente ler autores brasileiros, mas cada vez mais é mais importante a gente ler autores brasileiros contemporâneos contando sobre coisas como essa do que... focar num Machado de Assis da vida, um José de Alencar. Não estou dizendo que esses autores não são importantes, relevantes. Machado de Assis acho que nem tanto mais, né? Muitos desses autores, eles são parte da história e da cultura e do frisão brasileiro, mas a sociedade muda, as pessoas evoluem e as questões vão evoluindo e mais importantes. E esse é o tipo de questão que já deveria ter sido tratada há muito tempo. Na verdade, o racismo nunca deveria ter existido, né? Do jeito que é a escravidão e todos esses conceitos. Todas essas coisas são coisas terríveis, né? Principalmente o tipo de escravidão que a gente teve aqui, que teve na Europa, que teve nessa questão de diminuir outras populações completamente em detrimento de outras se saírem como superiores. Então, assim, é um tipo de literatura, de leitura, que é uma leitura fácil que qualquer pessoa conseguiria ler, sabe? Qualquer pessoa, acho que tranquilamente conseguiria ler. Claro, tem alguns argumentos que talvez para crianças não sejam mais adequados, não pela fala, mas por causa que exigem um certo conhecimento, até porque ela tem uma pegada meio acadêmica em certos pontos, em alguns aspectos. Para mim, que leio muita coisa acadêmica, já que eu tô dentro desse meio acadêmico, eu sinto que tem. Mas eu não acho uma literatura, um livro difícil de jeito nenhum, assim. Então dava para, sei lá, um aluno de ensino médio ler, e assim, pra gente, adulto e tal, porra, a gente... É importantíssimo, né? A gente tem que parar de achar que as pessoas têm que contar pra gente o jeito que a gente tem que fazer as coisas e a gente ir atrás de entender melhor e se tornar pessoas melhores, sabe? Então, eu acho um livro muito importante, muito interessante e eu recomendo. Também é um livro que é consideravelmente acessível, sabe? Assim, é relativamente barato de você pegar pra ler e... enfim, acho o livro muito interessante e eu não sou muito de pegar livros meus e indicar para as pessoas. Indicar aqui no podcast sempre indico, mas pegar e indicar. Mas, por exemplo, eu já disse pra minha mãe: mãe, pode ler aqui depois que eu terminei e tal. E vou pedir, vou falar, passar pra outras pessoas, porque eu acho que é um livro importante, assim, pras pessoas lerem. Inclusive, muitos conceitos que estavam lá são conceitos que eu já tinha lido sobre, ideias que eu tinha lido sobre. Mas eu acho que é importante relembrar e ver. E tem outras coisas que eu não tinha. Então, fica aí a dica. Pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Lê. É isso.
Você falou sobre ensinar a escola. A gente sabe muito bem porque não tá. Porque não, tem coisas mais progressistas nas escolas, né?
Sim, sim.
E o lobby quer, as pessoas ricas querem que a sociedade continue essa merda que tá hoje em dia.
Sim, pois é. Mas o que a gente pode fazer é continuar falando e exibindo e pedindo pra mudar e ver. Porque a gente não pode parar de lutar só porque a gente sabe que é difícil. Mas infelizmente é
só ver o que fizeram com os escravizados lá do Sul.
E na
caralho, isso
é outra parada que é foda.
Que, é uma multa milionária. Aí você vê que é só 10 mil pessoas.
É só 10 mil pessoas, cara.
É isso foda. Que pra justiça, né? É o quanto vale a vida de uma pessoa. 10 mil reais. Uma pessoa do Nordeste vale 10 mil reais.
E ainda assim os caras estão pensando pra não pagar, sabe?
E a multa, o dinheiro que os caras dos vinhos vão pagar, é riso pra eles.
É ridículo, cara.
Eu acho que eles estão mais preocupados pelo fato de vai ficar mais caro o trabalho, porque eles não vão conseguir...
O que eu fico puto é ter gente defendendo a situação, porque é difícil ter, por causa dos direitos trabalhistas, caraca, tô tomando cu, o pessoal que... Fica nessa, cara.
É o Bolsa Família.
É a ideia do Bolsonaro falar, é melhor ter emprego e ter menos direitos do que ter direitos e não ter emprego.
Essa sociedade que... A gente acha que tá melhor, mas a gente vai entrar numas bolhas.
Eu não acho que tá melhor não, tá? Eu acho que a gente teve um momento de melhoria e eu acho que a gente tá pior. E assim, por exemplo, eu tava escutando na semana, fazia tempo que eu escutava o texto dessa semana, o Mano a Mano, e uma coisa que o Mano Brown tava falando com o Djavan, e eu vou te falar que eu acho a mesma coisa. A pandemia, as pessoas sempre diziam que, porra, a gente vai passar pela pandemia, a gente vai sair pessoas melhores. Eu acho que a gente piorou. Eu acho, piorou. Sinceramente, que a sociedade... A pandemia, ela só trouxe o pior da sociedade. Assim.
E a pessoa não sabe mais se relacionar mais.
É complicado demais, assim.
E assim, enquanto... O primeiro que tem que mudar, pra mim, é ter que começar a mudar na política, né?
Sim,
porque enquanto tiver
deputado, eu acho que é bem mais difícil, mas a gente tem que lutar pra lutar.
Quando tiver deputado fazendo o discurso transfóbico,
como o do Nicolas, que esse cara tem que se fuder, tinha que ser preso. Mandato, é ser preso.
E não vai acontecer. Eu
não vou,
assim.
Não vai, acho que ele nem vai perder o mandato.
Ter vereador falando sobre como tem que contratar argentino, porque o pessoal do Nordeste é vagabundo e o Bolsa Família faz isso com eles, né? Como tem o pessoal do cara lá que mandou um livro do Hitler falando que tinha que seguir o exemplo do Hitler e tudo mais. Quando esses caras não pegar umas canas mais bravas, as pessoas comuns também vão ligar o foda-se, né? Então, sei lá, eu fico meio desanimado, assim. O mundo atual tá meio me desanimando.
Tá. Como eu disse, eu acho que teve um momento que sim, a gente tava melhorando. Só que a gente piorou. E a pandemia só acentuou essa piora.
Ver os Estados Unidos fazendo merda, e eu sei que dos Estados Unidos vai vir importar pra cá, sabe?
Sim.
Então, é tristeza. Eu sei que... Ah, tem que ter esperança.
É difícil. Mas é difícil, sim. A gente tá querendo lutar por esperança e tal, mas tá difícil, assim. Quando eu digo que piorou, não tô dizendo que pior do que anos 60, 70, época da ditadura. Não, mas a gente teve um momento nos anos 2000 que eu acho que a gente tava indo por um caminho mais... aos trancos e barrancos, melhorando mais. E principalmente nessa segunda metade, segunda década de 2000 e agora entrando na terceira década, muito do que a gente tava evoluindo, a gente tava piorando, assim. Então, e isso tem muito a ver também com a ascensão das extremas direitas no mundo todo. Então, é isso. É triste, assim, porque a gente quer ter esperança, mas admitimos, pelo menos eu admito, que o futuro próximo não me parece nada legal.
E assim, a gente conseguiu uma vitória, né, com Lula e tudo mais.
Sim, a gente tem que comemorar essa vitória, mas é complicado.
Mas pra cair isso, é no estalado deles, sabe?
A gente tem que lutar muito pra manter essa vitória e É, ver o que a gente vai fazer aí pra frente.
A sensação que eu tô, por exemplo, nos Estados Unidos é que o Trump volta, sabe? Porque o Biden não tá fazendo um governo legal.
Eu não sei se o Trump volta, mas a segunda opção é tão... É que é foda, que o Trump é um absurdo. Mas é tirar a segunda opção, que eu tô achando que é bem viável, não vou mentir não, que é o cara da Flórida, ou tipo, tirar o Bolsonaro pra botar o filho dele, sabe? Então é meio que isso, assim. Tipo, não é que ele seja pior que o Trump, mas é quase tão ruim quanto. Então,
então
eu não acreditava, assim. As opções do outro lado e tal. E o problema maior não é nem que o Biden não tá com o governo. O problema é que eu não acompanho tanto o lado americano. O que eu acompanho mais é por causa do John Oliver, que eu vejo toda semana e voltou, inclusive, o programa. Eu sinto que não tem outro candidato democrata ainda que esteja essa força pra ganhar dessa galera, sabe? Não é que eu acho que nos Estados Unidos está aumentando os direitos. Eu acho que continua o mesmo nível da época do Biden, só que eu acho que o Biden ele tá perdendo votos porque as pessoas não têm mais... Porque o Biden não tá fazendo nada... Assim, não é que não tá fazendo nada, mas tá fazendo muito pouco, né? Não é exatamente o espírito. As pessoas já votaram no Biden sem gostar muito dele. Então, é meio foda isso. Mas não sei se o Trump volta, mas acho que a outra opção dos republicanos vai acabar ganhando o Trump. Mas tão ruim quanto, assim.
A última notícia que eu li dos Estados Unidos foi que a governadora do Arkansas desregulamentou o trabalho infantil, sabe?
Uhum.
E aí tem as coisas dos travestis que não podem mais ter show.
É, o negócio do aborto mesmo, né?
E aí você vê, por exemplo, alguns jornalistas, tipo o Glenn, que adora falar algumas coisas daqui, quietinho sobre relação a isso, sabe?
Ele é meio seletivo, sabe?
E é esses caras que vão tentar fazer a cabeça dos outros pra voltar a ficar do jeito que tava. Mas enfim.
Tem um caminho que eu não sei se eu posso dizer que chama de direita. É o pra frente, que a galera fala lá, né? Que tem uma teoria muito louca, que cada vez mais ganha sucesso, que é tipo os caras do Flow e tal. Que é todo mundo tem que ter o mesmo direito de visão e respeito. E, na boa, parece, por um lado, você pensa, pô, legal, todas as pessoas têm que ter os direitos. Mas eu não acho que o nazista tem que ter o mesmo tipo de direito, o racista não tem que ter o mesmo direito, tipo, não é... Então, tipo, enquanto a gente tiver uma sociedade que é... E aí a gente sabe que tem muitos desses grupos crescendo e tomando a frente, isso vai ser um problema. E meio que existe uma galera... Tô falando que essas pessoas específicas que eu falei são a favor dessas coisas, não tô falando isso, tá? Mas tem uma galera que acha que todo discurso deve ser discutido ou pode ser discutido. E eu acho que tem discursos que não, cara. Não é que não deve ser discutido, ele tem que ser massacrado mesmo. Então, é isso, assim, acho... É triste, né, o futuro, a gente pensar assim.
O futuro é triste.
A gente tá indo pra idiocracia. Idiocracia é o nome? É isso.
É, idiocracia virou documentário.
Sim. Caquistocracia que o Toledo fala lá no Foro de Teresina. Enfim, é isso. Vamos para as considerações finais.
Oh, 3 horas já, caramba.
Eu sei, é hora, porra.
Would you like to play?
Considerações finais.
Sobre o futuro triste, Evilados, eu vi um vídeo muito louco de capitalismo tardio, que foi sobre as cozinhas fantasmas dos Estados Unidos, né? Não sei se você sabe o que é o Ghost Kitchen.
Não.
É, basicamente são restaurantes só de aplicativo, né?
Ah, tá.
Restaurantes que não tem lugar pra você sentar, que é só pra entrega mesmo. E aí nos Estados Unidos eles têm a loucura, né, que tudo nos Estados Unidos eles exageram, e é um lugar, um prédio, ele tem 47 restaurantes nesse mesmo prédio, mas não quer dizer que tenha 47 cozinhas nesse mesmo prédio, sabe? São grandes marcas fingindo que são cozinhas pequenas para tirar espaço das cozinhas de família mesmo dos Estados Unidos, ou são, eu quero ganhar um dinheiro aqui, e eu vou combinar com essa marca gigante de Ghost Kitchen que tem aqui, e vou fazer um menu. Mas o meu menu, os itens do meu menu também são compartilhados com esses 30 e poucos restaurantes, sabe? Uhum. Tem um cara que ele vai fazer, ele tá fazendo essa reportagem, ele resolve comprar o sanduíche de peixe dos restaurantes que tem nesse prédio, assim. Ele compra 9 sanduíches, todos têm o mesmo preço, todos são o mesmo sanduíche, sabe?
Uhum.
E é muito incrível, né? Incrível o capitalismo tardio da gente. Que eu entendo que o Ghost Kitchen poderia ser uma solução muito boa pra quem não tem uma grana pra fazer um restaurante, né?
Sim. Vou fazer, assim, é em nível muito menor, porque obviamente o capitalismo ele vai consumir tudo. Ele é, ou pelo menos no começo, era a ideia.
É, a pessoa não tem dinheiro pra contratar um garçom, não tem dinheiro pra alguém ficar no caixa. Vou fazer só e contrato o Uber pra entregar minhas coisas, né? E aí as empresas gigantes viram que tinha gente pequena ganhando em cima deles e fizeram o que fizeram, né? Então eu fico muito assustado quando eu descubro essas coisas e vejo como a gente é manipulado. Porque pro consumidor final, talvez seja bom um sanduíche de peixe gostosinho ali do restaurante. Chega rápido, né?
Uhum.
Chega rápido a comida, tá gostosinho,
é
tá tudo
Amazon,
bem.
É a Amazon, cara, pra gente.
Exatamente, é a Amazon. Mas no final das contas, pro futuro, pra grande prazo, vai matar muita coisa. E já tá, a Amazon, por exemplo, no Brasil já tá matando. É isso, eu assisti e fiquei... Eu fiquei pensando no Cyberpunk, sabe? A gente tá chegando no nível Cyberpunk, né?
Faz um tempo aí que a gente tá indo pro Cyberpunk. Com um futuro Cyberpunk mais idiota, né? De idiocracia, de novo, é difícil. Mas é isso, Luke. É, com esse pensamento de futuro triste, que a gente triste. Termina esse podcast, essa edição número 6. Tchau, pessoal.
Opinando Shibum é um oferecimento do blog Yupinando. Produção e edição de Evilásio Júnior. Apresentação de Evilásio Júnior e Luke Lucas. Vinhetas e créditos, Nath, a própria. Esse programa usa áudios da paródia do Batman da Feira da Fruta de Antônio Camano e Fernando Petinat. Todas as músicas desse programa são de licença livre e a trilha completa, bem como o nome dos autores da música, está na postagem. Visitem o blog Iopinando em iopinando.wordpress.com. Até a próxima!